como chegamos tantas vezes no primeiro semestre, o time do Atlético foi apático. Um time apático não merece a torcida que tem. E eu acho que nesse jogo contra o Bahia teve mais a cara do Barba. Ó, eu lembro aquele com o portunhol dele no primeiro semestre. Agora melhorou muito, hein, Cláudio?
Melhorou.
Estamos entendendo bem o que ele está falando agora.
Com o jogo melhorou.
É, o meu time vai correr. Meu time vai se entregar dentro do campo. Meu time vai correr até o último. Eu vi isso nessa primeira partida.
E criou também, né?
E criou.
A gente está falando de gols perdidos.
E criou, Pans, isso, entendeu? Podia ter ganhado o jogo.
O trabalho do treinador ali foi bem feito.
Exatamente.
O trabalho do treinador vai até a finalização, a criação. Ali dentro do campo, o último lance, a assistência, a finalização, aí é com o atleta.
Eu acho que essa, para esse time do Atlético, se é que, pô, vamos pedir uma melhora dessa equipe, é nesse estado anímico, que muitas vezes no primeiro semestre faltou, sabe, Fabrício? E a gente cobrava aqui todo jogo. Eu, então, me esgoelava aqui, né? Vamos ver se esse time se comporta assim no segundo semestre, principalmente.
Mais alguma coisa, Cláudio Rezende?
É, uma notícia aqui envolvendo o Riquelme. O Riquelme é uma joia da base do Atlético, né? Seleção de base, tem 17 anos. É, não houve, por enquanto, um acordo para renovação. O Galo quer renovar o contrato dele, que termina inicialmente dezembro de 28. Como é uma joia, o Galo quer renovar. Não houve um acordo até esse momento, mas o clube tem um otimismo, porque tem uma boa relação com o empresário, com a família do Riquelme. O que o empresário e o Riquelme, o staff dele, está querendo é oportunidades no profissional. E pelo que eu pude apurar, ele vai ter em breve oportunidades para também aparecer no futebol profissional, apesar de ter 17 anos. Mas é um garoto, uma joia, e que, inclusive, é muito bem visto internamente no Atlético. O técnico, o Barba Domingues, o Paulo Brax, a diretoria de futebol, então deve acontecer esse acordo para aumentar o vínculo e também a multa rescisória, né? Porque a turma de fora fica de olho, né? No jogador como ele.
7:27 na turma do Bate-Bola. A seguir a gente fala mais do Cruzeiro aqui na TBB.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou. Oh, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais. Itatiaia.
7:30 na Itatiaia, Nação Azul quer fortalecer o cabuloso. Seja sócio 5 estrelas a partir de R$12. Acesse sócio.cruzeiro.com.br. É mais que torcer, é jogar junto. Emerson Pancieri, a gente volta a falar do Cruzeiro e, em especial, a lesão do Gabriel Peck ontem no jogo contra o Inter lá em Porto Alegre. Panci.
Pois é, ficamos de trazer mais elementos desta lesão na segunda parte, aproveitar também a experiência aí do Marques, do Fabrício, também os conhecimentos do nosso Panzi. O que acontece, Pedro? O Cruzeiro, ele não vai falar, porque ele não fala também em relação a tempo de recuperação, né? Isso é com qualquer atleta, desde a época do Fabrício era assim, não fala, ah, vai ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano, não fala, né? Porque isso depende muito de cada atleta, e eu trouxe o exemplo no primeiro tempo, tô repetindo agora do Cássio, que todo mundo falava assim, ah, o Cássio é só no fim do ano, porque era uma lesão multiligamentar no joelho. Cássio, no início do mês que vem, já tá voltando a treinar. Então, isso é muito relativo, e hoje sabemos que a medicina esportiva tem muita tecnologia, muita coisa diferente, né? Isso vai aperfeiçoando. No caso do PEC, vamos colocar uma situação média aí de recuperação, 4 meses, né? Pela cirurgia, foi tíbia da perna esquerda, enfim, tem aí um prazo de recuperação, depois tem a parte de fisioterapia, depois tem a parte de voltar ao campo, preparação física, não é, o jogador não melhora e vai pro jogo, né? Já vai pro choque, não é assim. Então, por conta dessa entrada temerária, violenta, desproporcional do Vitor Gabriel, o Cruzeiro perde um jogador que teve um alto investimento. E aí muita gente perguntando, ah, e vai contratar? Vai contratar jogador? Calma, né? Hoje foi um dia que a gente pôde apurar de muita chateação no Cruzeiro, no departamento de futebol, na comissão técnica, por conta dessa questão do PEC, os companheiros. E com certeza amanhã todo mundo vai sentar e vai falar se... como vai ser a ação do Cruzeiro para buscar um jogador para este setor. Recentemente o Cruzeiro estava contratando o Wesley do Al Nassr, mas aí o Wesley deu uma desanimada, queria ir pro Corinthians, mesmo o Corinthians vivendo aí essa questão de transfer ban. Vamos ver, né? Elementos para esse lado de campo o Cruzeiro tem, né? Nomes para esse lado de campo tem uma lista com possibilidades, né? Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer em relação ao mercado. Isso é o que dá para atualizar hoje por conta dessa lesão séria, dessa fratura do Gabriel Peck.
Muito bem, vamos por partes para a gente analisar essa situação. Primeiro, a manifestação do próprio Gabriel Peck, né? Através das suas redes sociais, ele falou com a torcida do Cruzeiro numa postagem, celebrando esse jogo com o Cruzeiro vencendo e posteriormente falando, né? Focar na recuperação, já vai estar de volta. Na tela do YouTube, a postagem do Vitor Gabriel, o jovem zagueiro do Internacional que faz a falta no meio-campo no Gabriel Peck, dizendo que lamenta profundamente, que não foi a intenção dele causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão, dizendo que foi a primeira expulsão dele no profissional e que entrou em contato com o Gabriel Peck para pedir desculpas e desejar pronta recuperação ao jogador do Cruzeiro também. Fabrício, o primeiro de tudo é a gente entender até que ponto existe ali competitividade e até que ponto existe maldade. Vi muita gente condenando, acho que nem é o foco agora, a ação ou a atitude do jogador do Internacional. Como é que você vê o lance em si e essa questão da entrada violenta no Gabriel Peck?
Não, esse depoimento dele, do Vitor, é assim, cara, eu acredito, porque ninguém vai ali pra machucar, entendeu? Pra quebrar uma perna, só que ele foi no mínimo imprudente.
Sim.
As coisas podem acontecer e você tem que tomar cuidado. A gente falava no pré-jogo, hoje é campo molhado. O que a gente fala no vestiário? Eu falei aqui. Falei, pô, a gente fala, ó, toma cuidado, recuo de bola pro goleiro. Nunca confia que ele vai encaixar bem a bola. Nunca confia no amigo que ele vai no companheiro que ele vai dominar certo, porque o campo tá molhado. E tomar cuidado com os carrinhos. Porque isso gera uma violência a mais, uma chama no VAR, tudo tem que tomar cuidado. E além de você perde o controle num carrinho, num campo encharcado como aquele ali. Ele foi no mínimo imprudente. Agora eu tenho certeza que ele se arrependeu, isso aí é de coração, nunca, ninguém imagina quebrar. Né? Às vezes a gente fica com raiva lá dentro, aí você quer, de repente você quer dar uma triscadinha no cara, mas a parada de quebrar, uma lesão séria dessa aí, eu tenho certeza que vai na alma do cara, entendeu? Fica, mas foi imprudente, aí tem que ser julgado. E agora? Sabe, que perdeu o pé, que de repente aí pro resto da temporada, não sei, a medicina evoluiu muito, né? Antes, aconteceu uma lesão, na minha época que eu joguei no Cruzeiro, um Rômulo, ele quebrou a perna na minha frente, uma mudança de direção, ele quebrou, essas fraturas, tipo o Anderson Silva, sabe?
Sai do lugar ali.
Aí colocou placa, aquela coisa toda, depois tem que tirar a placa, pô, demorou aí uns 3 a 4 meses pra voltar a jogar, eu lembro que ele teve muita dificuldade, mas a medicina evoluiu. Não sei quanto tempo vai vir. Agora, eu acho que essa a punição, ela tem que ser forte, sabe? Porque precisa evitar, cara. Dá pra evitar aqui dali, pô. É perigoso demais, pô. Se não machuca, não quebra, a gente não estaria aqui falando, a verdade é essa. De repente sairia até um amarelo. Não seria nem vermelho. Mas que fraturou. Eu acho que tem que ser como, seguir como exemplo, sabe, essas coisas, porque é perigoso, cara. É perigoso, aí tira o jogador da profissão, ele vai demorar a voltar, não sabe se vai voltar no mesmo nível. Cara, eu acho que cabe até. Tem dois tipos de julgamento, né? Então, os artigos aí, 254, uma coisa assim, tem 6 jogos e tem, eu acho que aquele que parte da agressão, né?
Sim.
E aí você seria no mínimo 8 jogos. Tem uma turma que tá pedindo aí também uma coisa mais severa, mas eu acho que nunca foi aplicada ao mesmo tempo fora.
É inédito.
Mas atitudes eu acho que tem que ser tomadas, porque o futebol não cabe mais isso, né, gente? Não cabe. Acho que na época do Marques apanhava com um cachorro, os caras, maldade, mas hoje em dia acabou, fi. A gente tem que entrar ali, jogar bola e tomar certos cuidados aí.
O detalhe é esse, né, Marques? Que há uma preocupação cada vez maior com os lances de imprudência e ficou mais severo, né? Ficou mais difícil para o jogador que tenta ser violento, que quer ser imprudente. Ele está perdendo espaço.
Ô Pedro, veja bem, é um carrinho de frente com pé alto. Você viu o brilho
da trava,
da tarraxa do Vitor Gabriel? Alumínio. Cara, vai machucar. O pé que tava de pé. Pô, chega de pé, pô. Chega em pé na dividida. Ninguém vai se machucar dividindo a bola. Cara, é um risco que aconteceu, cara. É um desfecho que ninguém gostaria. Mas, pô, ele correu risco para que isso acontecesse, cara. Atleta, zagueiro, campo molhado ou qualquer outra posição. Fabrício, fica de pé, cara. Fica de pé, se não machuca um companheiro de profissão, entendeu? Eu fiquei, cara, eu já machuquei, já tive uma lesão muito parecida com essa, tive que operar, fiquei 6 meses parado. Lá no Corinthians ainda. Aquele lance, cara, doeu na minha alma, cara. Você entendeu? Uma força desproporcional. Depois vai pedir desculpa. Eu acredito na desculpa do garoto. É um garoto de 21, 22 anos, entendeu? Que tem que aprender com isso. Tem que repensar a carreira. Tem que repensar. Não pode acontecer. Tem que servir de exemplo para todos os atletas profissionais, entendeu? Olha, é um risco uma jogada como essa. Eu vou ficar de pé. Fica de pé, pô. Divide de pé. Vai botar a bunda no chão, num campo molhado daquele, com a perna no alto? Você vai machucar um colega. Vai machucar. E machucou, cara. Vai ficar aí 4, 5 meses parado, sem jogar. É um período tão difícil. Uma dúvida que eu não tenho, que assim como eu lá no passado, o cara vai voltar mais forte. Essa é uma torcida que nós temos pro Gabriel Peck, né? Investimento alto, ótimo jogador, né? Tava fazendo uma partida top ontem, né? É a torcida que todos nós, independentemente de camisa, torcer pro cara voltar e voltar bem, entendeu? O Cruzeiro tem um departamento de saúde excepcional, dos melhores do Brasil, o cara vai voltar bem, assim como o Cássio daqui a pouco tá aí também. E pro Gabriel, o Vitor Gabriel, o atleta que entrou desproporcionalmente com uma força muito, muito alta, repensar, cara. Repensar, é muito jovem, entendeu? Repensar a carreira, não é assim, né? Futebol profissional não é assim que se joga. É respeitando o colega.
Ô Pedro, é tão interessante ouvir os meninos falarem que o Vitor Gabriel estava vivendo uma boa fase o ano passado. O
Cruzeiro ficou de olho.
Que quase o Cruzeiro contratou. Ele, na época, eu me lembro, era o Jardim, técnico. O Cruzeiro quase bateu na trave para contratar esse menino, né? Então, assim, é aquela coisa, é um jogador que tem esse futuro, né? Promissor. E o que a gente percebia lá no Internacional, na saída, é que estava todo mundo... Foi uma coisa que pegou tanto o lado do Cruzeiro, né? Estávamos lá fazendo a cobertura, mas quem cobre também o Internacional, eles estavam incomodados, entendeu? Sentiram aquilo tudo que aconteceu, né? Os jornalistas, a gente via até os membros do próprio Internacional, o corpo médico, estava todo mundo muito chateado com o que tinha acontecido com o PEC.
A gente ouviu aqui dois ex-atletas, né?
Sim.
Fabrício Marques, e os dois falaram que era um lance evitável. Os caras que estiveram lá dentro falaram que era um lance evitável. Então, o Vitor Gabriel sabia o risco que ele estava correndo ao dar um carrinho daquele no campo molhado com a perna alta. Ele sabia desse risco. Ele foi para quebrar? Eu tenho certeza que não, cara. Ele não foi para quebrar um colega. Mas ele sabia que ali ele estava correndo o risco de fazer uma falta mais dura, de machucar o adversário, e assim, ele tem que ser punido, cara. Se a punição for 8 jogos, que seja 8 jogos, se for 12 jogos, que sejam 12 jogos. Você pode ter certeza que além da punição, o sentimento de culpa e de arrependimento vão conviver ali na cabeça dele, e talvez seja muito pior do que a punição de 8 a 12 jogos. Ele saber que o PEC está ali, vai ter que fazer uma cirurgia, tirou ele dos gramados por um período. Agora, ele foi totalmente imprudente, cara. Completamente imprudente no lance, e tomara que o PEC se recupere o quanto antes. E eu falava com o Pansieri agora há pouco em off, durante o intervalo, da possibilidade do Cruzeiro trazer mais esse jogador de lado de campo, que seria o Wesley. E aí veio a lesão do PEC. Então talvez o Cruzeiro acelere a procura por um jogador de lado de campo. Eu não acredito em 2 ainda, porque o Pedro gastou quase 70 milhões, é isso, o Pansieri?
É, porque se você for pegar que uma negociação total aí na casa dos 12 milhões...
Não é simples, o futebol não é...
De euros.
Não é L-Fute, né? Não é futebol manager, que você vai gastando dinheiro, abre a torneira, vai... eu gastei 70 aqui, quebrou a perna, vou gastar 70 aqui de novo, mais 50, não. Se o Cruzeiro estava atrás de 2 e já havia trazido o PEC, e ele perde o PEC por um período, então ele acelera o processo para trazer um outro jogador de lado de campo, e talvez ele fique só com esse, espere a recuperação do Gabriel e vai utilizando outro jogador de lado de campo do que tem já no elenco, porque não é simples, não é fácil. Quem mais sofre nisso tudo, sem dúvida, é o PEC, mas você pode ter certeza que o dirigente também. O Pedro Lourenço gastou um bom dinheiro, é aquele cara que compra um carro zero. Na hora que ele sai da concessionária, vem um ônibus e lambe a frente do carro. Eu falo, putz, gastei uma grana, agora vou ter que ficar ali 2, 3 meses sem o carro, até recuperar, não tem dinheiro para comprar outro. Vou ter que andar de ônibus. Eu sei que é um exemplo meio esdrúxulo, mas é o que a gente pode, nós mortais, trazer por exemplo. Então não é simples, mas quem levou a pior, quem mais vai sofrer nesse período todo, mais do que o clube que gastou dinheiro, mais do que o Vitor Gabriel com a consciência, é o Gabriel Peck.
Segundo os colegas do GE.globo, subprocurador-geral do STJD, o Ronald Siqueira Barbosa Filho, pediu há pouco no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva suspensão com prazo máximo de 180 dias para o Vitor Gabriel, com o mesmo período de tempo em que o Gabriel Peck ficar impossibilitado de jogar futebol. É claro que ainda é um pedido protocolado pela Procuradoria, ainda vai haver julgamento, acredito que o Cruzeiro também deva apresentar alguma coisa junto ao STJD, né, Pansieri?
O Cruzeiro, inclusive, está preparando mais uma...
Reclamação
na comissão de arbitragem da CBF. Eu vou falar que deve ser a 10ª vez que eu falei isso aqui esse ano, pro grande Flávio Rodrigues de Souza, né? E que no lance deixou o jogo seguir. Aí o que acontece? O Cruzeiro vai reclamar mais uma vez em relação ao árbitro, né, da partida.
Mas o fato dele ter deixado o lance seguir, se sai o gol do Cruzeiro, ninguém tá reclamando. Ele deu a vantagem. Depois ele viu a gravidade, parou o lance, deu o cartão vermelho. Eu não acho que ele fez errado. Mas que ele é um árbitro que tem deixado a desejar, ok, o Cruzeiro tem todo o direito de reclamar, enfim. E sobre essa punição, Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas eu ainda acho, se perguntar para o Gabriel Peck se ele concorda que o cara que machucou ele fica o tempo todo parado, eu acho que ele não vai concordar. eu acho que o Peckman, não, pô, vou ficar 4 meses, eu não quero que ele fique 4 meses. Se ele sentir que não houve maldade, eu até acho que não houve. É, porque, e se realmente ele não foi para fazer, foi um lance, aí você vai deixar o cara 4, 5, 6 meses parado? A gente teve ano passado o Eduardo do Cruzeiro, lá no Barradão, que jogo quebrou a perna, também. Um jogo de chuva também, deu um carrinho, quebrou a perna do adversário. Ele merecia ficar ao mesmo tempo parado? Acho que o jogador do Vitória está até hoje, se bobear, sem jogar. O Eduardo merecia ficar o tempo inteiro parado?
A gente conferiu mais cedo, o Eduardo ficou 3 jogos suspenso, porque teve um efeito suspensivo, né?
É, mas assim...
Aí
entra no campo interpretativo,
é,
né?
O próprio jogador, o próprio PEC, eu acho que ele não concordaria com isso.
O que você acha, Fabrício?
Não, eu acho muito forte isso aí. Agora eu mudaria o jeito de avaliar. Um carrinho como esse, eu já enquadraria como agressão. Tipo, e agressão, aí, porque é uma voadora.
Isso, né? Carrinho, 8 jogos, 12 jogos.
É, eu já enquadraria isso aí.
O fato é que precisa, cara, de uma punição
exemplar.
Exemplar, sabe, o Panzi?
Ainda mais para um jovem.
Para um jovem, para o futebol brasileiro, para os atletas, entendeu? Para medir... o problema, medir o tamanho de uma ação como essa, que pode acarretar para sua carreira, entendeu? Para o colega que está machucado também, para repensar aquilo que eu falei no comentário inicial. Ficar de pé, cara. Se ele está de pé, ele não machuca o colega, entendeu?
Ó, eu vou falar o artigo aqui, até para quebrar esse clima tenso também, mas o volante sabe o artigo de cor, ele acertou, é o 254 mesmo. Que é o...
Será que já me julgaram nesse artigo?
ele acertou o artigo. Ai, 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Mas aí um agravante do terceiro parágrafo desse artigo que tem essa previsão, né? Prazo máximo de 180 dias, mas que o infrator pode continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, que é justamente o artigo, né, o 254, de jogada violenta, que prevê pena de 1 a 6 partidas. Mas aí a promotoria do STJD coloca esse artigo em evidência nesse caso.
Não, a verdade é que tem que ter uma punição mesmo. Sabe por quê? O futebol está cada vez mais rápido, cara. E esses caras, às vezes eles deixam de jogar, às vezes eles deixam de conduzir, de fazer uma jogada mais plástica. Por isso, por essas agressões, essa violência. Pessoal, às vezes pega no meu pé, que eu era maldoso. Cara, nunca machuquei ninguém. Uma vez que eu dei uma pisada no Marcinho, no amistoso, Corinthians, Seleção Brasileira, o Marcinho era meu companheiro de equipe, mas eu já tava meio engasgado com ele, uma situação. Aí foi no jogo, eu dei uma pisada nele, mas...
Mas foi sem querer.
Não, foi por querer mesmo. Aí eu fui e pisei no tornosa dele. Rapaz, eu lembro a imagem até hoje. Até hoje, graças a Deus. Graças a Deus, foi uma torçãozinha, deu uma enxadinha, ficou 10 diazinho só de molho. Não, mas não foi nada. Eu nunca mais fiz, sabe? Você chegava repensa, duro, né? Mais forte, mas tem que tomar cuidado, cara. Sim. Eu nunca machuquei ninguém. Assim como eu fui machucado aqui no Mineirão uma vez. Fiquei pé da vida. Toquei a bola, recuei pro zagueiro, o cara veio, eu acho que era o Cajá, o 10, sei lá, tava no esporte, sei lá, Vitória, não lembro. Pisou na minha panturrilha esquerda, pé de apoio. Na hora, estalou meu menisco, mano. Na hora, o Simon vai, levanta, não foi nada, me deu uma dura, saí direto pro hospital, operei, fui lá pro Rio de Janeiro no outro dia operar, fiquei 2 meses. Isso é uma sacanagem. Aí teria que ser punido, cara.
E o Simon ainda te dando dura ainda.
Me deu dura, eu falei, isso é o quê, Simon?
A gente entende. Panseri, pra gente fechar o Cruzeiro, mais de mercado, né?
Matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br, agora com o Lucas Barbosa, né, a nossa também nosso trabalho. Em conjunto, o Cruzeiro está vencendo a concorrência aí do Flamengo e contratando o Zé Lucas. Zé Lucas está chegando ao Cruzeiro. O Cruzeiro está acertando aí com o staff do jogador, acertando com o time pernambucano, inclusive com uma possibilidade aí desta sexta-feira ser aí decisiva para essa contratação, né, por parte do Cruzeiro, por parte aí da diretoria do Cruzeiro, a presidência do Cruzeiro. Também dirigentes do esporte podem chegar em Belo Horizonte para finalizar, né? A ideia é que seja finalizado esse acordo, eles chegam e sentam e conversam ali com a diretoria do Cruzeiro. Depois disso, tudo está alinhado para que o Zé Lucas seja reforço realmente do Cruzeiro. 18 anos, lembrando, né, a informação que nós trouxemos aqui na semana passada. Contratar o Zé Lucas não quer dizer que outro volante mais experiente não possa chegar, né? Isso numa coisa não inviabiliza a outra, essa é a realidade dos fatos.
Obrigado, Emerson Pancieri. Informação importante, com detalhes também no itatiaesporte.com.br. Agora 7:50. Vamos a Brasília, ao vivo. Aline Peçanha tem informações. Boa noite, Aline.
Oi, Cirilo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A justiça italiana anulou a decisão que autorizava a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli e determinou uma nova análise do caso. Segundo a Corte de Cassação, o governo brasileiro não apresentou informações suficientes sobre as condições de atendimento médico que ela vai receber no sistema prisional. Os magistrados rejeitaram as alegações da perseguição política e da parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Cirilo.
Obrigado, Aline. Intervalo na turma do Bate-Bola. Já já notícias do futebol internacional.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
7:53, Eustáquio Ramos, ao vivo, com os destaques do Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Eustáquio.
Ótima noite para você, Pedro Abílio. Faltam 6:08, daqui a pouco as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Estados Unidos anunciam mais um tarifaço contra o Brasil. Alguns setores vão pagar quase 40% a mais. Flávio e Michele Bolsonaro fazem as pazes depois de várias semanas de desentendimentos. Vai ficar preso por tempo indeterminado, jovem que matou barbaramente companheira em BH e ficou quase 5 dias ao lado do corpo em apartamento. E com tradição de quase 50 anos, Arraial de Melô começa amanhã e deve arrastar 100 mil pessoas. Daqui a pouquinho, o Jornal da Itatiaia começa sempre com a conversa de redação. Até lá!
Final da Copa ainda está rendendo lá na Argentina. Marcelo Beckler com futebol internacional. Boa noite!
Tudo bem, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na reunião da turma do Bate-Bola. A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo desatou uma série de teorias da conspiração na Argentina para a vitória espanhola, não só para a vitória, mas também por como a Argentina perdeu, né? Só foi finalizar uma bola e não foi nem no alvo, no minuto 116 de partida. As teorias da conspiração vão até de magia e bruxaria que havia sido feita contra até os torcedores que foram ao estádio, que não torceram muito, passando também pelo árbitro que estaria comprado, pela necessidade da Copa ser vencida por uma seleção europeia, porque no ano que vem tem eleições da FIFA e o bloco europeu deveria votar no Gianni Infantino. Passa também pelo chip da bola, tem quem afirme que a bola entrou, um cruzamento que foi feito pelo Gil Simeone já no finalzinho da prorrogação e que o Pauco Barsi, zagueiro da Espanha, mandou para escanteio. Tem gente que diga que aquela bola entrou, mas que como hoje em dia as imagens que chegam são manipuladas, aquela bola não teria entrado. Tem gente que diz que a família dos jogadores da seleção da Argentina, elas foram pressionadas e ameaçadas, então por isso os jogadores deveriam perder a final da Copa do Mundo. Enfim, são mais de 10 teorias das mais descabidas para justificar uma derrota dentro de campo. Tanto que a própria Federação Argentina hoje teve que emitir um comunicado dizendo e reconhecendo a superioridade espanhola e que não existe nenhuma teoria da conspiração, que afinal foi decidida dentro de campo e que dentro de campo a seleção espanhola mereceu vencer naquele dia e que faz parte do esporte reconhecer quando o adversário é superior. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo Cemig, por meio da Cemig Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. Cemig Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
O Botafogo recusou a nova oferta do Palmeiras pelo volante Danilo, de 25 anos. O Alviverde Paulista ofereceu 28 milhões de euros, 160 milhões de reais pelo jogador. Porém, o alvinegro carioca voltou a declinar da proposta e, até o momento, o atleta continua no Botafogo. A ideia do time do Rio de Janeiro é vender o Danilo por 35 a 40 milhões de euros e prefere uma venda para o futebol europeu. Segue Campeonato Brasileiro da Série A, 28 minutos do primeiro tempo, Botafogo e Vitória 0-0, Corinthians 1, Remo 0. A seguir o Jornal da Itatiaia à noite no YouTube tem Resenha da Várzea com Emerson Romano. Até amanhã, boa noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas em ponto em Belo Horizonte.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Flávio e Michele Bolsonaro fazem as pazes depois de várias semanas de desentendimentos.
Supremo autoriza a investigação sobre repasse milionário de dinheiro ao filme que conta a história do ex-presidente.
Estados Unidos anunciam mais um tarifaço contra o Brasil. Alguns setores vão pagar quase 40% a mais.
Sargento acusado de matar esposa, capitã da PM, troca de advogado.
Vai ficar preso por tempo indeterminado, jovem que assassinou barbaramente companheira em BH e ficou quase 5 dias ao lado do corpo em apartamento.
Ministério Público investiga apologia ao nazismo dentro de escola.
Com tradição de quase 50 anos, Arraial de Belô começa amanhã e deve arrastar 100 mil pessoas.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite para você, Aline Neves.
Boa noite, Eustáquio Ramos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, aplicativo, TV a cabo, site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo estável, temperatura agora na casa dos 22 graus.
Mercado financeiro, dólar termina em alta, vendido a R$ 5,08. A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, cai 0,46%.
Trânsito.
Quase 5 horas de complicação, trânsito já bem melhor na BR-356, perto da Lagoa das Codornas, em Nova Lima, perto também do limite com Itabirito, local onde mais cedo houve um grave acidente, uma caminhonete saiu na contramão e bateu em cheio em uma carreta. O motorista ficou gravemente ferido, foi socorrido por brigadistas de Itabirito e também pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Ainda não há detalhes desta ocorrência, a Polícia Civil vai investigar o caso, chama a atenção, porque o motorista da caminhonete sai e vai em frente, bate de frente com a carreta. Agora, neste momento, trânsito já completamente liberado. Aqui em Belo Horizonte, cenário pior na ida para Contagem, passagem pelo Expo Minas, ali no bairro Gameleira, tem um evento acontecendo, trânsito bem carregado, desde Nova Suíça, Avenida Tereza Cristina, vale mais a pena na ida para Contagem e também para a região oeste. E por fim, na BR-040, trânsito intenso na ida para Sete Lagoas, nas proximidades da SEASA em Contagem, mas neste ponto, apenas o excesso de veículos. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04, iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Mardélio Couto, Berta Macarum e Edilene Lopes. Olha só, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, publicou hoje um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por, nas palavras dele, momentos que causaram desconforto. No vídeo, Flávio ainda convidou Michele para, abre aspas, caminharem juntos na missão de defender o Brasil. A ex-primeira-dama curtiu o vídeo. O pré-candidato continuou: o nosso maior líder, que é Jair Bolsonaro, enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. Eu tenho convicção que a gente compartilha do mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próximo e cheio de esperança. As portas estão abertas, fecha aspas. Gravação publicada 2 dias antes da Convenção Nacional do PL, marcada para sábado em São Paulo, e que vai confirmar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato. E agora há pouco, Michele também divulgou um vídeo nas redes sociais aceitando as desculpas do enteado. Ela disse, abre aspas, recebi suas palavras com muita paz, quero te agradecer por sua sinceridade, todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Vamos sentar, conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatar o nosso Brasil, fecha aspas, afirmou Michele Bolsonaro. Para você, Edilene Lopes, aqui. Agora é página virada esse desentendimento entre Flávio e Michele? Boa noite.
Boa noite, Eustáquio Ramos, boa noite aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia, pelo menos publicamente é página virada. E isso já era esperado entre os correligionários de Flávia e Michele, ou seja, os integrantes do PL. Desde o início, eles disseram que essa briga pública iria se resolver. Isto porque há uma leitura dentro do partido que Flávio Bolsonaro já tem inimigos demais, inclusive dentro da direita, há uma fragmentação para que eles promovessem uma autodestruição. Isso prejudicaria muito a campanha de Flávio, principalmente com o eleitorado feminino, respingando também no eleitorado evangélico, com o qual Michele Bolsonaro tem uma grande ligação. Então, no fim das contas, Flávio segue com sua pré-candidatura à presidência da República, minimizando os danos entre o eleitorado feminino, e Michele Bolsonaro deve seguir seus planos de ser candidata ao Senado Federal, aqui pelo Distrito Federal, pela capital, né, de forma geral, pelo estado mesmo, né, porque a gente chama aqui o estado é Distrito Federal e a capital é Brasília. Então ela é candidata pelo Distrito Federal e o irmão dela é pré-candidato a deputado também aqui pelo Distrito Federal. Então cada um segue seu rumo e pelo menos publicamente, não que internamente as pazes tenham sido feitas, mas de forma geral para fora vão demonstrar uma unidade que é um pedido dos próprios correligionários, porque essa briga entre os dois estava prejudicando não apenas na campanha de Flávio, mas na leitura dos candidatos a deputado e ao Senado. Em vários estados, isso também gerava algum reflexo, Eustáquio.
E você também, Berta Macarum, que acompanha par e passo os desdobramentos da política, os desentendimentos, os acordos, acredita que a página virada também, ou vem mais fogo amigo aí na pré-campanha de Flávio Bolsonaro? Boa noite.
Boa noite, amigos da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, o vídeo vem no momento em que Flávio enfrentava uma sucessão de más notícias, né? Primeiro houve a divulgação dos áudios, a Daniel Vorcaro, que já promoveram um grande abalo na sua campanha, depois veio a briga de Michele, depois veio o primeiro tarifaço de Donald Trump, uma semana depois de Flávio ter uma participação questionável em audiência pública em Washington, promovida pelo governo norte-americano, e por fim hoje novas denúncias publicadas nos jornais de ligações do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro com uma consultoria ligada que recebia recursos do Banco Master. Portanto, um conjunto de más notícias que abalaram o desempenho de Flávio Bolsonaro, que apesar disso tudo manteve uma resiliência e é a candidatura do campo da direita com maior tração para chegar ao segundo turno. Apesar dessa tração, chega mais fraco, porque perdeu apoio junto ao eleitorado considerado independente. Então, exatamente como Edilene bem coloca, você tem dois segmentos, do eleitorado feminino e o eleitorado evangélico, junto aos quais Michele Bolsonaro tem particular ascensão e desempenho, e onde Flávio, principalmente as mulheres, onde é bem mais fraco o desempenho de Flávio Bolsonaro. Aliás, como em 2022 também foi mais fraco o desempenho do pai dele, Jair Bolsonaro, junto às mulheres. E nesse processo todo da divulgação do vídeo, teve um papel importante para colocar panos quentes, além de Damares Alves, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocou pressão sobre a esposa para resolver isso logo, porque entende que estaria prejudicando o desempenho do filho.
Ô, Martelli Couto, e para você, o que significa esse pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro e o aceite da Michelle, os dois já se propondo, conversando, acertando, sentar-se à mesa e chegar a um denominador comum. Boa noite para você.
Boa noite para você, Eustáquio Ramos. Prazer falar com um amigo. Boa noite às debatedoras, aos nossos ouvintes. Eustáquio, esse entendimento que eles chegaram agora, usando as palavras de Edilene, pelo menos publicamente, é o entendimento que muitos políticos já vinham destacando nesse campo da direita, no campo conservador. Qual é o entendimento? Que eles podem sim ter diferenças, mas que essa diferença entre eles não pode ser maior que a diferença que o campo bolsonarista, que a direita tem com o PT. Ou seja, problemas internos têm que ser resolvidos internamente. É a leitura que vários políticos do campo da direita já vinham destacando. Mas com isso, a gente tem que ressaltar, a Michelle ganha um peso muito maior na campanha. Segundo a leitura de alguns, Flávio e os filhos de Bolsonaro talvez queriam tratar Michelle como alguém que ficaria ali no cantinho e concordaria com decisões. Michelle trucou, pôs as cartas na mesa e, pelo menos com esse pedido de perdão agora público, ela vem com outro tamanho, ela vai participar das decisões finais, vai ser ouvida nessas decisões. E pelo que eu já conversei com alguns políticos de direita, parece que era sim isso que Michelle queria: protagonismo, ter o tamanho que ela merece dentro dessas decisões. Eustáquio, numa rápida análise aqui, eu consegui destacar 7 pilares que sustentam a campanha do Flávio Bolsonaro, sendo que alguns desses pilares estão ruindo ou sofrendo alguns abalos nos últimos dias. Destaco aqui: segurança pública, que agrada muito o eleitor que é preocupado com a questão da violência nos grandes centros; as pautas de costumes, que é ser contra o aborto; ideologia de gênero, que agrada muito o público evangélico e pessoas conservadoras; a liberdade econômica, que agrada muito o mercado financeiro aqui em São Paulo; nós temos o combate à corrupção; temos também a força entre os evangélicos, força entre as mulheres e o campo da moderação. Eram coisas que o Flávio destacou que ele defenderia. Só, Eustáquio, que você já percebeu, as colegas aqui da bancada, que alguns desses pontos estavam ruindo aí nos últimos dias. Destaco o que a Berta já falou aqui, que a pauta bolsonarista de ser contra a corrupção estava abalada nos últimos dias, principalmente depois desses casos que vieram à tona. Aquele caso lá do filme, desse pedido de dinheiro de Flávio para financiar o filme do pai, e agora recentemente esse caso envolvendo outras relações, supostas relações envolvendo o complexo que gira em torno do Banco Master. Então essa bandeira do combate da corrupção defendida por Flávio estava ruindo nos últimos dias, e mais recentemente com esse caso da Michelle, dois públicos que eram muito ligados ao bolsonarismo, os evangélicos e as mulheres conservadoras, acabaram fechando muito com a Michelle, e o Flávio não pode se dar o luxo de perder o apoio dos evangélicos e o apoio das mulheres. Esses dois últimos públicos que eu destaquei, que têm uma ligação muito próxima com a Michelle. Eu acho que agora eles estão aí reunindo forças para tentar combater esses problemas que surgiram aí na campanha. Eu cheguei a ouvir nos últimos dias, Eustáquio, que se a campanha de Flávio fosse um prédio de 10 andares, pelo menos 9 desses andares atualmente estão sendo ocupados por profissionais para gerir crise. E um andar estava sendo utilizado para a campanha. E isso não pode acontecer para quem quer vencer uma eleição, Eustáquio.
Oi, Edilene Lopes, mais uma bomba aí em cima do governo, divulgada agora há pouco, em relação a dinheiro, tarifas. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira um novo tarifaço contra 60 países, entre eles o Brasil. As alíquotas variam entre 10% e 12,5% e entram em vigor à meia-noite de hoje. Nesta etapa, a medida tem como foco o combate ao uso de trabalho forçado na produção de bens. De acordo com autoridades americanas, países que adotaram medidas para proibir essa prática estarão sujeitos à alíquota de 10%. Já aqueles que, na avaliação do governo dos Estados Unidos, não implementaram estas restrições, vão pagar 12,5%. Segundo o governo americano, o processo concluiu que esses países adotam práticas comerciais desleais ao não proibirem nem fiscalizarem adequadamente a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Com a nova medida, parte dos produtos brasileiros passa a enfrentar uma sobretaxa total de 37,5%, porque o índice se soma aos 25% que entraram em vigor ontem.
Pois é, Eustáquio, em ano eleitoral esse poderia ser apenas um problema para o governo administrar, claro que com apoio do empresariado, porque o setor produtivo brasileiro é muito afetado por isso, mas acaba sendo um problema também do principal adversário do presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro. Isso porque a articulação feita pelo irmão dele, Eduardo Bolsonaro, naquela primeira etapa do tarifaço, vamos considerar que essa dita hoje é a terceira etapa desse tarifaço, lá naquela primeira, em função da articulação que ele fez nos Estados Unidos, a culpa pelo tarifaço acabou sendo colocada no colo do clã Bolsonaro e o presidente Lula vai usar isso bastante durante a sua campanha presidencial. Aliás, os problemas todos de Flávio Bolsonaro, assim como ocorreu com o pai dele na eleição anterior, são provocados pelo próprio grupo bolsonarista. Primeiro essa história do tarifaço, depois a briga com a Michelle, agora a reunião com os diplomatas em que ele criticou novamente as urnas eletrônicas. Vamos lembrar que o pai dele foi condenado e considerado inelegível por causa da reunião que fez com embaixadores no Palácio do Planalto e diz que as urnas no Brasil foram fraudadas na eleição anterior. Então, esse é um problema que hoje, mais do que um problema real, é também um foco de narrativas políticas. Flávio Bolsonaro vai tentar dizer que o presidente Lula é o responsável pelas posturas que tem adotado, não apenas em relação aos Estados Unidos, mas globalmente, como por exemplo no BRICS, defendendo moeda alternativa ao dólar. E que essa não é uma postura que os Estados Unidos desejam, e o presidente Lula vai dizer que para punir o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal, a família Bolsonaro fez uma articulação que acabou prejudicando o Brasil e prejudica a soberania nacional, que será uma das principais bandeiras de campanha do presidente Lula. Ou seja, um problema tão sério que pode afetar o bolso dos brasileiros acabou virando o foco de narrativa política no Brasil entre os dois principais adversários, e dando ao governo, que poderia estar em uma situação muito mais difícil, uma munição para poder, inclusive, ganhar pontos na corrida eleitoral.
Oi, Berta Macaroni, na sua opinião, qual deve ser o papel do Brasil com esse novo tarifaço? Agora, algumas empresas pagando alguns produtos, pagando 37,5% de tarifa?
Pois é, bom, a tarifa, conforme você menciona, atinge 60 países que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, e entre eles está aí Argentina, Canadá, União Europeia, todos os países da União Europeia, portanto o Brasil também entre eles, e aqui no caso brasileiro, somando-se aos 25% que já haviam sido anunciados no dia 22, né? Portanto, é um novo tarifaço. Bom, do ponto de vista político, Eustáquio, esse tipo de situação poderá ser interpretado por grande parte do eleitorado como um ataque externo à soberania nacional. E internacionalmente, todas as vezes em que os Estados Unidos viveu situações em que o país sofreu um ataque externo em processos eleitorais, isso fortaleceu muito o incumbente que estava ali disputando a reeleição. Então, são vários os exemplos ao longo da história, inclusive foi cunhado nos Estados Unidos o termo rally round the flag, ou seja, aquela ideia de que em processos em que o país é atacado externamente, o país se junta em torno da sua bandeira, portanto, dentro de uma perspectiva de soberania e de defesa da soberania nacional, que é a narrativa que está adotando agora o presidente Lula. O tarifaço, do ponto de vista eleitoral, não ajudará a campanha de Flávio Bolsonaro, e sim prejudicará parte dos produtos brasileiros que estão sendo atingidos, mas lembrando que há muitas exceções. Em relatório do FMI, que hoje foi divulgado, faz recomendações que o Brasil precisa de ter um ajuste fiscal, mas também faz projeções de que o impacto deverá ser moderado sobre o PIB, porque essas exportações para os Estados Unidos respondem por 2% do PIB brasileiro.
E você, Mardélio Couto, acredita numa reversão desse tarifaço, que agora está chegando a quase 40% sobre determinados produtos?
Eustáquio, o governo federal acredita nessa reversão, e eu acredito sim, porque a estratégia do governo federal é o que já foi utilizado em um dado momento, que é mostrar para os norte-americanos, para o governo norte-americano, que essas sanções também podem ser prejudiciais ao povo norte-americano. Aqui ontem, em um evento em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse a importância, como a Berta destacou, de defender a soberania nacional, mas ele destacou um ponto importante. Deixou bem claro que o governo Lula não vai partir para o confronto. A frase utilizada por ele foi: a ideia não é fazer retaliação, é buscar uma solução. E eu acho que esse caminho da moderação é o que o Brasil tem que seguir. Tentar mostrar para os norte-americanos, para o governo norte-americano, que essas sanções impostas ao Brasil podem trazer uma série de prejuízos para os Estados Unidos, porque a carne chegar mais cara na prateleira do supermercado e outros produtos brasileiros, isso vai desagradar a base do Trump. E político não gosta de desagradar a base, Eustáquio.
Pois é, olha só, gente, vamos falar agora do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje, um extenso relatório, uma extensa pesquisa com vários recortes, e a gente destacou hoje já a diminuição do número de homicídios, mas, por outro lado, aumento do número de feminicídios. Agora a gente vai fazer um outro recorte aqui. Acho que Belo Horizonte está entre as 20 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de furtos e roubos de celulares. A capital mineira está na 16ª posição, à frente, por exemplo, de Fortaleza e Rio de Janeiro. O ranking faz parte desse anuário que eu falei, e especialistas do fórum apontam que a natureza do crime mudou. Atualmente, em todo o Brasil, 6 em cada 10 celulares são subtraídos por meio de furto, sem violência direta, enquanto 4 em cada 10 derivam de roubos. Essa migração para o furto reflete uma estratégia dos criminosos para reduzir o risco de prisão em flagrante e identificação por câmeras, aproveitando-se de aglomerações e momentos de distração. Você já foi vítima, Edilene, de furto ou roubo de celular?
Uma vez, sim, Eustáquio. Uma vez em Belo Horizonte, em um bar antigo e muito tradicional, mas eu tinha deixado o celular meio descuidado na mesa ali. Nesse tempo isso não era tão comum. E aí eu acabei ficando sem um celular. Eu acho que era um Nokia 1112, não lembro direito. Muito antigo.
Nokia.
Agora nós somos lá no passado, hein?
Nossa mãe.
Mas sim, e eu acho que o hipercentro de Belo Horizonte sempre foi um foco de atenção da Polícia Militar, mas isso é cada vez mais necessário. Eu que hoje moro aqui na capital federal, que não tem centro, né? Porque aqui o comércio é descentralizado, não existe um centro da cidade como existe em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. A percepção de violência aqui era muito menor e, aliás, a violência é muito menor, inclusive no plano piloto. A gente sai para correr 9, 10 horas da noite e o risco, ele é muito menor, porque não tem essa aglomeração de centro que tem em Belo Horizonte. Esse é um ponto de muita atenção. Toda vez que eu tenho ido na capital, reparado como está o centro de Belo Horizonte ao longo dos últimos anos, isso é muito preocupante. Eu acho que a segurança nessas regiões de grande aglomeração tem que ter muitas estratégias, inclusive de inteligência artificial, policiais disfarçados, porque senão a situação fica muito complexa. E eu acho que Belo Horizonte realmente tem que ter uma atenção maior. Nas minhas idas aí na cidade nos últimos tempos, eu tenho notado que há uma carência nesse tipo de investimento em Belo Horizonte na comparação com outras grandes cidades, inclusive São Paulo. Hoje você caminha na Avenida Paulista, eu vou muito a São Paulo, tem uma viatura da polícia a cada quarteirão. Antes passava alguém ali de bicicleta, né, e pá, pegava o celular. Hoje isso é muito menos. Isso é um furto também, sem uso de violência. Mas eu acho que Belo Horizonte carece de uma estratégia diferente.
E você, Berta Macaron, pensa de que forma, hein? Belo Horizonte nesse ranking, nessa posição negativa aí, um destaque negativo para Belo Horizonte.
E é lamentável e muito triste você imaginar que as pessoas em pontos de ônibus, né, no momento que estão se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa, são assaltadas e têm os seus celulares roubados, não é? Quando não estão sendo assaltadas, quando estão se deslocando a pé pela cidade. Portanto, sim, é necessário uma política para defender o direito do cidadão de circular, ir e vir com o seu celular, que afinal de contas é um instrumento de trabalho.
E para você, Mardélio Couto, você percebe, você que está morando há algum tempo aí já em São Paulo, percebe alguma grande diferença entre a capital mineira e a capital paulista?
A situação aqui em São Paulo é muito, mas muito, mas muito mais grave que Belo Horizonte, Eustáquio. O furto e roubo de celulares é um problema crônico aqui em São Paulo. Mas a Edilene tem razão em uma análise que, por conta da Avenida Paulista ser um cartão postal internacional de São Paulo, e por conta dos grandes furtos que estavam acontecendo aqui na Avenida Paulista, agora há uma intensificação do policiamento. A cada esquina tem uma viatura, ou da Polícia Militar ou da GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo. Já é uma resposta da Prefeitura da capital e também do Estado. Mas, Eustáquio, essa segurança está se limitando muito à Avenida Paulista, porque é um cartão internacional aqui de São Paulo. Há problemas graves no entorno de outros pontos turísticos, como no entorno do Ibirapuera, em zonas boêmias aqui de São Paulo, e com registro de furtos, que é esse roubo de oportunidade, quando a pessoa se descuida ali em um bar, eles furtam o celular, e há também assaltos. Há duas gangues que estão tirando o sono dos paulistas e também paulistanos e turistas que vêm aqui em São Paulo. A gente tem a gangue da bicicletinha, que são ladrões que andam de bicicleta, muitas vezes utilizando aquela bag, se passando por entregador de aplicativo, eles ficam ali fingindo que está trabalhando, quando você descuida, eles te rendem em um canto e roubam seu celular. Aí sim um roubo, com emprego da força, em alguns momentos eles estão armados, outros momentos com facas, né, ou arma mesmo de fogo, ou uma arma branca. E há uma outra gangue, essa que ganhou mais notoriedade, que é a gangue do quebra-vidro, que também fazem roubo, né? Eles observam ali se você deixou a sua bolsa, seu notebook, qualquer coisa em cima do banco do seu carro, eles se aproximam, trocam uma ideia ali e quebram o vidro do seu carro com uma velocidade assustadora. O reflexo disso, muitos números de furtos e roubos de celular aqui em São Paulo. Inclusive, está virando tema de campanha. O ex-ministro Fernando Haddad, que está concorrendo ao governo do Estado, está utilizando justamente a segurança pública, que é a pauta da direita, a pauta do Tarcísio, para criticar o que está acontecendo aqui em São Paulo em relação